nessa noite. Esperamos que essa noite seja uma noite de bênção para a nossa vida. Você recebeu um convite para essa palestra. Onde está Deus? É uma pergunta que muitos fazem e a resposta dela é fundamental para a nossa vida. Porque quando nós temos uma pergunta, nós queremos uma resposta. E quando Deus, o assunto é Deus, mais atenção nós damos ainda. Porque onde Ele está é onde nós queremos estar. E se nós estamos onde Ele está, ou se Ele está onde nós estamos num bom lugar. Nós estamos no melhor lugar. Então, para essa questão, para responder essa pergunta, muitas respostas existem. Na verdade, se nós formos olhar nas filosofias, existem muitas respostas para essa indagação. A filosofia panteísta, por exemplo, ela fala que Deus está em tudo. Tudo é Deus. A pedra é Deus, a árvore é Deus, a água é Deus, o homem é Deus, o animal é Deus, tudo é Deus. Isso é uma filosofia que existe, isso é um extremo. E existe um outro extremo, a filosofia ateísta, por exemplo, fala nada é Deus porque Deus não existe. Então nós temos respostas extremas para essa pergunta. Mas existem muitas outras respostas também para isso. Muitas pessoas falam, por exemplo, que Deus está numa religião. Não, essa religião tem Deus. Então se uma religião tem Deus, e quem fala que Deus está numa religião, então geralmente para se encontrar com Deus há uma necessidade de cumprir os dogmas daquela religião. Frequentar, se afiliar, porque ali tem Deus. Então, muitas respostas vêm nesse sentido. Outros afirmam que Deus está num lugar físico. Então, Deus está num lugar físico, Deus está numa capela, Deus está numa catedral, Deus está numa sinagoga, Deus está em um templo, Deus está num local como esse daqui, e se você quiser encontrar Deus, então você tem que ir lá. E se isso for verdade, então, quando nós saímos, Deus fica. E depois nós temos que voltar de novo para o lugar para encontrar Deus. Isso não parece ser uma coisa muito lógica para Deus. Um Deus criador de tudo, um Deus todo-poderoso, se limitar a um lugar. Então, mas muitos pensam que Deus está num lugar físico. Outros dizem que Deus está nos céus. Deus está lá nos céus, e Ele está lá como um velhinho sádico, e deixando as coisas acontecer aqui, toda a violência, todos os males que existem, Deus está olhando e não está fazendo nada, e está dando risada, e deixando a coisa cada vez ficar pior, para que o homem possa se voltar para Ele e adorá-Lo incondicionalmente. Muitas pensam num Deus assim, que está lá nos céus, pouco preocupado com o que está acontecendo conosco aqui na Terra. Muitos pensam também que Deus está lá nos céus, não tão despreocupado assim, mas olhando para nós e procurando e anotando as nossas falhas, porque um dia nós vamos ter que nos encontrar com Ele, vamos ter que prestar conta com Ele. Então, é aquele Deus que está lá, esperando o momento certo para nos pegar. Muitos pensam assim, Deus está lá nos céus, nós estamos aqui na terra, mas Ele está de olho. Então, existem muitas respostas. Muitas pessoas têm as suas respostas de acordo com crenças pessoais, com conhecimento pessoal, com tradição, com aquilo que ouviu. Mas onde está Deus? Nós precisamos de uma resposta. Nós podemos olhar em livros, por exemplo. Se eu pegar um livro de filosofia, será que eu vou encontrar a resposta nesse livro de filosofia? Pouco provável. Mas talvez eu encontre um livro de matemática. Bem difícil, né? Quem sabe um outro livro aqui. Tem outro livro aqui. Física. Esse negócio é terrível. Aqui você não vai encontrar Deus. Você vai ter muita dor de cabeça nisso daqui. Vamos ver outro livro aqui. Será que em química você vai conseguir? Pior ainda, né? Quem sabe um livro que... E aqui, contabilidade. Será que você vai encontrar Deus aqui? Olha, aqui é pouco provável. Olha, vou falar uma coisa para você, viu? Fiquem longe disso daqui, que isso daqui pode causar problema para vocês. Isso, às vezes, faz mal à saúde, né? Mas tem gente que gosta, né? Tem contadores aqui, como eu. E nós não encontramos Deus nesse lugar. Se você quiser encontrar Deus, existe um livro para se encontrar Deus, que é a Bíblia. Que é a palavra de Deus. Não adianta querer procurar saber onde está Deus em coisas que não falam de Deus. Mas a Bíblia, isso daqui é o manual do fabricante. Quando Deus nos criou, Ele também nos deixou algo. Nos deixou algo para nós nos recorrermos. Porque aqui estão os pensamentos de Deus. Tudo que Deus pensa a meu respeito, tudo que Deus pensa a seu respeito, é que tem os planos de Deus. Deus fala o que Ele quer. Deus fala o que Ele ama, o que Ele preza, o que Ele gosta. Deus fala que por que que Ele criou o homem. O que que Ele espera do homem? Aqui fala do futuro, fala do passado, fala da eternidade. Fala de coisas que ninguém consegue falar, porque ninguém sabe disso. Mas Deus sabe. Deus é eterno. Deus sabe de todas as coisas. E Ele nos revela isso através da sua palavra. Então, quando nós contatamos Deus através da sua palavra... Nós ouvimos os pensamentos de Deus, os planos de Deus, sua vontade. Então, nós ficamos esclarecidos. E eu quero, nessa noite, colocar para vocês aqui, mostrar, responder onde está Deus, não de acordo com o que eu sei, mas eu quero explicar de acordo com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia nos diz sobre isso, ela fala muito sobre isso. E isso pode nos ajudar. Me ajudou... Tem me ajudado e pode ajudar a todos. Porque isso daqui não tem dono. Bíblia é para todo mundo. Essa palavra de Deus, Deus deixou para todo mundo. Isso daqui não é para evangélico, para católico, para... Não tem religião. Bíblia é Bíblia. Bíblia é palavra de Deus. Bíblia é o que Deus deixou para nós, para nos suprir, para nos guiar, para nos orientar. Então isso é para nos ajudar. E quando nós vamos até ela, nós recebemos essa ajuda que Deus quer dar para nós. Isso é maravilhoso. Isso daqui nos conta. A Bíblia é um verdadeiro romance. Onde mostra Deus nos amando. Deus em busca de nós. Não Deus lá nos céus, despreocupado, mas Deus olhando para mim e para você todos os dias. E querendo ter um contato conosco. É isso que está aqui. E essa noite nós vamos ver algo a respeito disso. Quando a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, nós já derrubamos muitas respostas erradas de onde está Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quem cria todas as coisas não pode ser aquilo que Ele criou. Então... O Evangelho de João, capítulo 1, começa fazendo uma descrição maravilhosa de Deus. Fala assim, no princípio, e esse princípio é na eternidade passada, ele fala, no princípio era o verbo, era a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele. Olha... Isso é maravilhoso. Quando você olha um negócio desse, você fica doido. Por quê? Porque fala de uma vida que estava com Deus, que existia antes de existir qualquer tipo de vida que nós conhecemos. E quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, que relata a criação, os sete dias da criação, a criação de todas as coisas, começa ela falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e assim Deus começa falando, e as coisas, Deus começa a trazer à existência o que não existe. E Ele separa a porção seca, a terra, cria a atmosfera, cria o sol, a lua, as estrelas, a galáxia. Olha o tamanho de Deus. E aí Deus fala, haja, e cria todas as relvas, árvores. Fala, cria todos os animais, pela sua palavra. Então toda essa vida já estava nele. Por que que existe a vida? Porque existia uma vida em Deus. E ele é propagador de vida, ele gera vida. E ele gera uma vida vegetal, vida animal, vida, os pássaros, os peixes, répteis, tudo. Começa uma vida para suprir a outra. Antes de criar os animais, ele criou a relva. Depois ele criou o animal. E antes ele criou o sol para a relva. E assim vai, uma coisa sendo criada para outra. Não é somente essa mente fantástica de Deus, com esse poder de Deus, poderia harmonizar tudo isso que nós conhecemos até hoje. E por fim, Deus vem e cria o homem. Deus cria o homem. Então, nessa criação de Deus, do homem, nós vemos algo um pouco diferente da criação das outras coisas. Pega para mim. Então nós vemos, vocês têm um folheto aí onde eu separei alguns versículos da Bíblia. Né? Você não trouxe, não está com a sua Bíblia aí? Então eu separei no folheto alguma coisa. Eu quero... O primeiro texto, esse texto aí que está no número 1, depois de Deus criar todas as coisas, ele veio e falou assim, façamos o homem. Né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferente. Ele não disse, haja homem e houve homem. Façamos o homem. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, está aqui também. É nos relatado como ele fez esse homem. E ele fala aqui, ó. Então, vamos ler todos juntos. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser... alma vivente. Então o que Deus fez? Deus começou a pegar o pó da terra, começou a juntar, fazer ali um boneco, algo, deu uma forma, criou o homem maravilhosamente, com todo o sistema nervoso, sistema imunológico, sistema digestivo, o cérebro, tudo aquilo complexo demais. Deus fez todas essas coisas. Aí quando ele estava lá, prontinho, Deus chegou nele e fez assim, ó. Soprou para dentro do homem. E aquilo encheu o homem de algo que não, ele não tinha. Um elemento divino, o Espírito de Deus. A Bíblia fala que Espírito é ar. A palavra Espírito no grego é pneuma, é ar. E desde ali da criação nós vemos, né, Deus soprando para dentro do homem. Ele soprou lá. E deu uma forma para o homem. Esse homem contém um elemento divino, que é o Espírito de Deus. E fala, então o homem passou a ser alma vivente. Então Deus, o homem tem uma alma, o homem tem um corpo e o homem tem um espírito. O Espírito é que deu vida para ele. E a alma dele foi enchida por esse Espírito. E a alma do homem, nós sabemos, a nossa alma tem uma mente. Por isso que o homem foi feito também à imagem e semelhança de Deus. A alma do homem tem elementos divinos. Nós conseguimos raciocinar. Eu vou falar um negócio para você. Você pode colocar um macaco 200 milhões de anos, ele não vai conseguir fazer um negócio desse de jeito nenhum. Não tem jeito. Isso é uma centelha divina que existe em nós, que nos leva a raciocinar, a pensar, a programar, a saber, a conhecer. Isso é parte de Deus que foi colocado na nossa alma. Por isso nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Ele também nos deu uma mente. uma vontade, porque Deus também tem vontade, e Ele deu emoção para amar, para se relacionar, coisas que só o homem tem, porque ele tem um elemento divino dentro dele. Mas nós sabemos que Deus, Ele sempre dá ao homem a oportunidade. Quando Deus colocou o homem ali no Éden, Deus colocou diante de duas árvores, a árvore da vida, tipificando o próprio Deus, para que essa vida que ele recebeu fosse aumentada, fosse mantida, mas o colocou também diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava o conhecimento do bem e do mal, que não deveria o homem ser governado por isso, porque isso é algo que o faria independente de Deus. Mas nós sabemos que o homem optou por comer dessa árvore, e uma coisa terrível aconteceu a esse homem. No momento em que ele comeu daquilo lá, o Espírito de Deus saiu. E ele ficou com o seu espírito amortecido. Sua alma, então, ficou sem forma. E aí ele passou a ser conhecedor do bem e do mal, a viver de acordo com o seu conhecimento, e isso provocou nele uma independência de Deus. E o homem independente de Deus, ele tem uma necessidade de preencher a sua alma. A sua alma está vazia. E aquilo que Deus proporcionava para ele, ele não tem mais. E ele perdeu a presença de Deus, nós vemos isso em Gênesis. E ao perder a presença de Deus, ele perdeu muitas coisas. Mas as suas necessidades continuam. A sua alma se tornou insatisfeita. E a alma humana é insatisfeita por natureza. Nada pode satisfazê-la. Por um tempo ela fica satisfeita, mas logo vem a insatisfação. E assim o homem foi danificado. O plano de Deus, que era colocar o homem para representá-lo nessa terra, façamos o homem, tenha ele domínio sobre tudo, ou seja, o homem seria o representante de Deus nessa terra, mas algo mudou, e o homem começou a buscar coisas para suprir essa carência, e aí surgiu uma civilização sem Deus. Da descendência de Adão, os filhos de Caim começaram a criar uma civilização sem Deus, criando coisas para substituir Deus, para poder preencher a sua alma que faltava algo, a sua alma que se tornou vazia. E nós vemos isso aí, você tem no folheto, o texto número 2, e fala ali dos descendentes de Caim, um deles foi Lameque, está em Gênesis 4, depois você pode conferir isso na sua casa, na sua Bíblia, fala ali, ó, Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal e este foi o pai. Então, o pai, ele foi o criador, ele foi o precursor, ele foi o primeiro. O pai de quê? Dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, habitar em tendas não era o costume. E aí começou a criar, então, esse negócio das cidades, das casas, das famílias, dos lares, né? E tudo isso, a subsistência, começaram a criar gado para a sua subsistência. Logo que Deus não é a minha subsistência, eu vou criar meios para... E a gente vê que isso daí foi se desenvolvendo, ele foi o pai, mas isso se desenvolveu até os dias de hoje. E hoje nós procuramos nas nossas tendas nos satisfazer, encher a nossa alma. E aí nós colocamos coisas na nossa alma. Eu preciso de subsistência. Então eu vou criar gado para preencher a minha alma. Né? Vou comprar uma casa. Eu vou comprar uma casa. Porque eu preciso satisfazer a minha alma. Então eu compro uma casa, mas minha alma continua do mesmo jeito. Quando eu compro a casa, ela dá uma inflada, mas demora um pouquinho, Primeira rachadura que aparece na parede, a alma já fica insatisfeita. Puxa, essa casa está ficando velha, eu preciso de duas casas. Será que duas casas vai me deixar mais satisfeito? Então eu compro mais uma casa. Mas eu continuo insatisfeito. A alma continua insatisfeita. Talvez um carro. Opa, agora eu comprei esse carro. E esse carro é zero. Puxa, que legal. Mas o carro fica velho. E a alma fica murcha novamente, insatisfeita. Quem sabe dois carros? E assim o homem vai preenchendo a sua alma com coisas, mas a sua alma continua a mesma, porque lhe falta algo vindo de Deus. E aí nós vemos um outro filho ali, um outro descendente criando outra coisa. O homem começa a trabalhar, já pensando na aposentadoria. Não é assim? Não vejo a hora de me aposentar. Ele não pensa que ele vai estar velho quando ele é aposentado. Ele não pensa na velhice, ele pensa na aposentadoria só. E assim vai, conseguir coisas. E a gente quer trabalhar para o bem-estar. E aí começa as nossas tendas da preocupação para a nossa alma. E aí nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que dar educação para os nossos filhos, nós temos que dar saúde para os nossos filhos, nós temos que... Isso causa preocupação para a alma. E essa alma que foi feita para ser governada pelo Espírito começa a sofrer, porque ela começa, por si mesmo, porque é conhecedor do bem e do mal, a tentar resolver as coisas por si só. Próximo texto, é o número 3. Fala de uma outra parte da alma, que é a nossa emoção. E fala que o nome do seu irmão era Jubal, outro irmão. E este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Logo que eu perdi a alegria de Deus, eu preciso de alegria. Eu preciso de algo que me supra. Eu preciso ter alegria, minha alma pede alegria. E esse Jubal foi o pai da indústria do entretenimento. Então hoje nós temos para todos os gostos. Desde o futebol, aos shows, ao teatro, cinema, televisão, videogame, games, tudo. Música, coisas para alegrar. Para alegrar uma alma. E a gente coloca todas essas coisas na alma. Mais coisas para dentro da alma. Mais coisas para dentro da alma. Mais coisas. Será que ela vai melhorar? Às vezes, melhora um pouco. Mas logo, o que acontece? Ela volta ao seu estado. Mas ela tem um peso. Continuando. O próximo. Próximo texto, número 4. Vamos ler todos juntos. Zilá. Agora, ele precisa se defender. Toda alma precisa de segurança. Ela tem uma necessidade de segurança. Mas perdeu Deus. Deus era a segurança. Mas agora está sem segurança. Então começa a produzir armas, produzir instrumentos cortantes para se defender. Então o homem quer produzir coisas para ter segurança. Quer produzir coisas para ter paz. Então, a segurança que o homem começa a produzir é a arma. Ah, deixa eu comprar uma arma, né? Vou deixar uma arma no meu guarda-roupa, que isso vai me dar segurança. Ou então é um grande cachorro no quintal, ou é uma cerca elétrica. Então, essa é a segurança que nós conseguimos produzir. E ficamos escravos, cada vez mais escravos de coisas. Porque nós queremos ter paz. Nós queremos ter algo que nos dá segurança. E o homem conhecedor do bem e do mal começa a procurar todas essas coisas. O próximo, fala assim, versículo Gênesis 5:3, nos mostra como se tornou essa geração sem Deus. Olha o que ele diz aqui, ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Veja, quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas esse homem agora, sem Deus, com o pecado, o que ele se tornou? Um homem. E quem nasce do homem? Um homem. O homem carnal gerou alguém carnal, a sua imagem e semelhança. O homem problemático gerou outros problemáticos. Por quê? Porque lhe falta algo. Não é que ele é problemático porque ele quer ser problemático, que lhe falta algo que ele perdeu. Quando o homem se afastou de Deus, ele perdeu muito. Mas aí nós vemos Deus se movimentando. E aqui que eu começo a mostrar para vocês onde está Deus. Esse Deus tinha um plano para o homem. E ele não se deu por satisfeito em vê-lo assim. Deus começou a se movimentar. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, ele começou a se mover. Ele se moveu em nossa direção. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós vemos aqui aquele que estava no princípio, aquele que criou todas as coisas, aquele que era Deus, aquele que estava com Deus. O que nos diz aqui? Que ele se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quando Jesus veio, Deus veio da terra, dos céus para a terra. Deus trouxe a sua divindade até a humanidade na pessoa de Jesus. Jesus não foi um simples homem que nasceu, mas ele nasceu porque Deus se encarnou. O Evangelho de João nos mostra isso. Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com um propósito. Nós vemos aqui em 1 João, na primeira carta de João, o que João fala? Nós podemos vê-lo, nós podemos ouvi-lo, nossas mãos apalparam ele, ele estava aqui, o verbo da vida, aquele que estava com Deus no princípio, mas a vida se manifestou e nós temos visto essa vida, nós temos ouvido essa vida, nós temos estado com ela e agora nós damos testemunho e nós anunciamos essa vida que estava com Deus, estava com o Pai, mas foi manifestada. Então Deus veio até a terra. Isso é uma grande história de amor, por minha causa e por sua causa. Deus deixou os céus e veio a essa terra, se fez carne como um de nós, com um propósito. E a Bíblia nos mostra qual que é esse propósito. No texto número 6 da folha que vocês têm aí, quando Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, um anjo veio até ela, e esse anjo falou para ela: ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então essa foi a missão de Jesus. Ele veio para resolver o nosso problema, ele veio para nos perdoar os pecados, ele veio para nos salvar do nosso problema, ele veio para resolver o problema insolúvel para o homem. Nenhum homem conseguia fazer isso. Então Deus se fez carne. E é isso que a palavra de Deus nos fala. Havia uma necessidade nossa. Vejam, Deus não tinha necessidade. Eu tinha necessidade. Você tinha necessidade. Deus não tinha necessidade nenhuma. Mas ele veio. Ele desceu dos céus, ele veio. Isso faz toda a diferença para nós. Porque ele quis isso. Ele me quis, ele te quer, ele me quer, louvado seja o Senhor, né? Então, o que havia? Texto 7. Texto 7 fala a condição do homem, a minha condição e a sua. E isso é uma grande luz, isso é um facho de luz divino para nós, na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23. Isso é o pensamento de Deus a respeito do homem. O que ele fala? Não há justo. Nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso quebra muitos paradigmas. Por quê? Porque o homem, baseado no conhecimento do bem e do mal, no certo e no errado, o que ele faz muitas vezes? Eu não sou tão ruim. Existem muitas pessoas piores que eu. Eu não sou tão ruim. Se um dia eu me encontrar com Deus, eu acho que Ele vai me aprovar, porque tem muita gente pior que eu. Eu procuro fazer as coisas corretamente, eu procuro pagar minhas contas, eu procuro ser um bom filho, um bom pai, um bom marido. Eu não sou tão ruim assim. E Deus fala, não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é luz para nós, porque isso é o que Deus pensa a nosso respeito, é o que a palavra de Deus fala. Por melhor que sejamos, somos pecadores. E ele veio para resolver esse problema. Louvado seja Deus, né? Existe uma sentença para nós, por sermos independentes de Deus. Romanos 6:23 é o texto número 8 que nós temos aí na folha, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a paga, o salário do pecado é a morte. Mas Deus fez algo, dom gratuito de Deus, é de graça, sem dinheiro, sem preço. É a vida eterna em Cristo Jesus. E foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele se moveu. Foi para isso que ele desceu dos céus e chegou até nós. Para nos trazer algo, algo que nós não poderíamos produzir por nós mesmos. Nós não conseguimos produzir. Mas ele veio para dar de graça para nós. Esse foi o movimento de Deus dos céus para a terra. E para ele conseguir isso, também não foi fácil. Ele precisou morrer. Ele precisou morrer numa cruz. Um dia Deus esteve pregado numa cruz, por minha causa e por sua causa. Era importante, era preciso, era necessário ele derramar o seu sangue naquela cruz. Naquela cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, não só o sangue dele foi derramado, mas o amor dele foi derramado. No nosso coração, em cada um de nós, jorrou amor, jorrou vida, jorrou a vontade de Deus naquela cruz. E aquilo que ele fez lá atrás, alcança nós hoje aqui. Porque ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Ali o imortal se permitiu morrer para nos beneficiar. Ele quis isso. Ele não precisava disso, mas ele quis isso. E o texto aqui, número 9, fala algo a respeito disso. Dificilmente alguém morreria por um justo. Você morreria por um justo? Pode ser. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele não só fala que ama. Deus me ama. Mas ele prova. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a nossa reação para nos dar algo, mas ele deu algo para nós. Independente da nossa reação. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, o justo, aquele que não tinha pecado, ele se revestiu de injustiça para que os injustos fossem justificados. Isso ele fez por nós. Ele fez por mim, fez por você, né? Deus um dia esteve naquela cruz pregado, mas ele não ficou lá. Ele foi sepultado. Mas ele ressuscitou. E ressuscitando, a sua ressurreição foi a prova da sua vitória. Que Deus aceitou aquele sacrifício em nosso favor. E o ressuscitou. E a palavra de Deus fala que ele ascendeu aos céus e se tornou o Espírito que dá vida. E no Evangelho de João, capítulo 3... Jesus tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos, um senhor idoso, experiente, uma pessoa religiosa, uma pessoa que estava observando Jesus e tudo aquilo que ele fazia. E um dia Nicodemos chegou para Jesus e falou assim para ele: olha, Jesus, eu estou observando você, eu tenho olhado para você e ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos era uma pessoa inteligente, culta, experiente, um idoso, muito experiente. E ele percebeu onde Deus estava. Ele falou: Jesus, eu estou te olhando, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Deus está com você. Deus está em você. E ele queria também, né? Se Deus estava com ele, ele queria Deus também. E Jesus falou para ele: ó, Nicodemos, eu vou te falar uma coisa. O que é nascido da carne é carne, não tem jeito. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é importante para você nascer de novo. Mas como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe e tornar a nascer? Não, não é nada disso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer do Espírito, você tem que receber o Espírito para dentro de você. E nessa conversa, Jesus começa amorosamente a mostrar para Nicodemos o caminho. E aí, vocês têm aí o texto número 10. Jesus pacientemente começa a explicar para Nicodemos esse processo. E ele fala aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o coração de Deus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui vem mais luz sobre essa questão. Fala, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Olha o objetivo de Jesus ter vindo aqui. Não para que julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O dia que eu li isso aqui, o dia que eu entendi isso aqui, eu dava pulo dessa altura de alegria. Por quê? Porque eu estava no engano total. Olha o que diz o seguinte: quem nele crê, não é condenado. Quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu sempre fui uma pessoa boa, aos meus próprios olhos. Eu nunca fui de bagunçar. Eu achava que isso era suficiente para mim. Mas o dia que eu vi isso aqui, isso foi uma luz de Deus para mim. Porque eu percebi quem eu era. Que Deus, eu achava, um dia eu vou estar lá com ele e ele vai falar: ah, você não foi tão ruim. Mas eu falei assim: eu já estou condenado. Jesus, por isso que eu falei: ah, Jesus é o Salvador. Salvador do quê? De tudo, de todos. Porque todos pecaram, conforme nós lemos, e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer. Então está tudo condenado. Mas Deus veio para salvar. Deus mandou Jesus para salvar. Então ele veio como salvador. Jesus é esse bote que Deus está jogando para a gente agarrar e ele nos tirar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ele veio. Deus amou. Amou. Me amou. Te amou. E deu Jesus. Jesus não é uma história. Jesus não é um elemento da história. Que a gente vê nos filmes de Páscoa, mas ele veio para me salvar, para te salvar. E como que nós obtemos isso? Pela fé. Que a palavra de Deus nos fala isso, a Bíblia nos fala isso. Quando nós cremos nisso, quando nós reconhecemos que somos, não somos justos, e que nós precisamos de salvação, e Deus fez algo para nos salvar, enviando Jesus. E nós cremos isso. Fala, eu creio que eu sou um pecador. Muitos não creem que é um pecador. Mas a Bíblia fala que quando todo aquele que crê, não será confundido. E o crer é nascer do Espírito. O crer é recebê-lo para dentro de nós. Esse insuflar do Espírito de Deus, né? Louvado seja Deus. Então quem crê, o recebe. Recebe a Jesus. E aqui fala, né? O finalzinho aqui fala: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fala de um nome. Crê em um nome, crê numa pessoa. E esse nome de Jesus é a pessoa de Jesus que foi dada a nós. Graças a Deus, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele faz a diferença. E ele ressuscitou. E hoje ele está perto de nós. Ele está perto de nós e Ele quer habitar no nosso espírito. Né? Onde está Deus? Onde está Deus? A palavra fala aqui, texto 11, Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, né? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo fala em Efésios capítulo 2 assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nós não podemos produzir o que só Deus pode nos dar. E o que Deus nos deu é Jesus, que fala: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele morreu pelos nossos pecados, serás salvo. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, é a palavra de Deus, por isso ele mandou Jesus. João fala, em 1 João fala assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Daí a importância que Deus dá a Jesus, ao que Jesus fez por nós, morrendo na cruz. Graças a Deus, estamos quase terminando. E nessa conversa com Nicodemos, então, Jesus, ele abriu seu coração e mostrou que Deus está querendo salvar todo aquele que nele crê. Ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá vida, e hoje ele está perto de nós. Perto da nossa boca, perto do nosso coração. Nós precisamos crer e receber. Onde está Deus agora? Ele pode estar dentro, ele pode estar fora. Na verdade, pela fé, nós podemos trazê-lo para dentro. Na verdade, Deus está onde eu quero que ele esteja. A palavra de Deus nos fala isso. Porque o princípio de Deus é sempre o mesmo. Ele nos coloca diante da árvore da vida e diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós podemos escolher, né? Nós podemos escolher sermos preenchidos pelo Espírito de Deus. Adão fez uma escolha. E essa escolha nos influenciou. Mas Jesus fez algo que nós podemos reverter o que Adão fez. Foi por isso que Jesus veio. E esse é o grande amor de Deus. Jesus veio para consertar um problema. Demorou um pouco, mas ele chegou. E hoje ele está disponível a nós, porque hoje ele é o Espírito que dá vida. Romanos 8, de 9 a 11, o último texto aqui, o número 12, fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, dentro de você, dentro de mim, na verdade, né, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, qual que é o segredo? Quando Jesus falou para Nicodemo: você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Ele falou: é nascer do Espírito. E como que se nasce do Espírito? Quando nós cremos, confessamos e recebemos. Quando isso ocorre, Deus vem e enche o nosso espírito de novo, né? E nós voltamos a ser como originalmente Deus criou o homem, com o espírito contendo um elemento divino. As coisas estão aqui, as coisas da nossa alma estão aqui, mas Deus começa a organizar isso, a bagunça aqui. Deus começa a dar equilíbrio. Deus começa a nos dar coisas que nós não conseguimos produzir com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, com a nossa capacidade, com o nosso saldo bancário. Deus nos dá paz. Quanto, onde você compra paz? Quanto custa um quilo de paz? Jesus falou, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não adianta. Você não vai encontrar isso lá. Paz, segurança, alegria, perene, só em Jesus. Ele quer encher o nosso espírito. Ele quer ser a salvação para nós. Deus está onde nós queremos que Ele esteja. Ele quer estar dentro de nós. Porque se habita em vós o Espírito de Cristo, você é dele. Se o Espírito de Deus está em você, você é dele. E ele está em você. E você está nele. E ele vai começar a mudar as coisas. Ele vai fazer uma revolução aí. Mas ele vai botar tudo em ordem. E vai colocar você onde você sempre deveria estar, que é nele. Junto a ele. Dentro dele. E ele dentro de você. E isso vai fazer toda a diferença pela eternidade. Porque foi para isso que você nasceu. Foi para isso que você veio aqui. E você só vai ser satisfeito quando isso acontecer. Né? Então, agora, nós vamos ficar em pé e eu vou fazer uma oração com você. E se você quiser esse sopro de Deus para dentro do seu espírito. Essa oração é isso. Muda algumas palavras, mas em suma é isso. Deus, eu quero que você sopre para dentro do meu espírito com a sua vida, essa vida que é eterna, e eu quero essa vida eterna entrando em mim hoje. Então eu vou orar, eu gostaria que todos orassem comigo, repetissem essa oração. Quem já orou, ore novamente, repita comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
ó Senhor Jesus,
ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu te invoco nessa noite.
Porque eu creio em ti,
creio na tua palavra,
eu creio que eu preciso de ti,
eu confesso, Senhor, que eu sou um pecador,
mas eu creio
que o Senhor morreu
em meu lugar,
creio porque tua palavra diz,
Senhor Jesus,
eu te peço, que perdoe os meus pecados.
Me dê a vida eterna.
Me dê do teu Espírito da vida.
Sopra, Senhor,
o teu Espírito
para dentro do meu Espírito.
Senhor Jesus,
escreve o meu nome
no livro da vida.
Eu te recebo
agora
como meu Salvador.
E meu Senhor,
obrigado, Senhor,
pela tua salvação.
Amém.
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 Amém. Ainda em pé, eu gostaria de saber quem fez essa oração pela primeira vez, que levantasse sua mão para eu ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus falou, Jesus falou, naquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém. Mais alguém gostaria de fazer? Ainda há tempo. Faça isso, está fazendo isso diante de Deus. Né? Graças a Deus. Muito bem. Pode se sentar.